Boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia. Vamos iniciar nossa sessão de hoje, em nome do povo de Campo Herê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 37ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 16ª legislatura, realizar-se neste dia 23 de outubro de 2023, às 18h10, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia, hoje pela vereadora Suziane Tesc.
Espera-me um pouco e mostra-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador contribuirei na justiça. São palavras do Senhor.
Assim seja. Está em discussão a pauta dessa sessão. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a pauta da sessão de hoje por unanimidade de votos. Solicito a leitura das atas da sessão anterior ao diretor da Casa, José Luiz Fidelis.
Ata da 36ª Sessão Ordinária do Exercício 2023. Ata número 3537. Aos 16 dias do mês de outubro de 2023, às 18h10, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Antônio Teixeira da Rosa, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 36ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao vereador Valdir Venâncio Pereira para realizar a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicitou ao diretor da Casa para proceder à leitura da ata número 3536 da sessão ordinária ocorrida no dia 10 de outubro de 2023, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo deu início à posse do segundo suplente de vereador, o senhor Juarez Jorge dos Passos. Dando sequência, solicitou ao primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Valdir Venâncio Pereira, para realizar a leitura das convocações. Convocação do primeiro suplente. Convocação do segundo suplente. Dando continuidade, o senhor presidente informou que o senhor Juarez Jorge dos Passos, segundo suplente de vereador do Partido Patriota, apresentou os documentos necessários para a posse. Ato contínuo convidou o suplente para que se aproximasse da bancada e a todos que ficassem de pé. O senhor presidente realizou a leitura do compromisso disposto no artigo 4º, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. O suplente declarou: eu prometo. O senhor presidente solicitou ao vereador empossado para assinar o termo de posse. Em sequência, solicitou ao vereador empossado para tomar o seu assento. Dando sequência, solicitou ao secretário da mesa diretora, o vereador Valdir Venâncio Pereira, para realizar a leitura dos documentos oficiais. Ofício da Prefeitura Municipal de Campo Herê, barra 226, gabinete da prefeita, foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ofício Prefeitura Municipal de Campo Herê, barra 227, gabinete da prefeita, foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Veto total da emenda supressiva número 005/2023, no projeto de lei complementar número 005/2023, de 12 de junho de 2023. Nos termos do artigo 195 do Regimento Interno, o qual dispõe que o veto deverá ser distribuído à comissão especial, nomeada de imediato pelo presidente da Câmara para emitir o parecer sobre o veto no prazo de 15 dias. Considerando o disposto no artigo 36 do Regimento Interno, as comissões temporárias serão compostas de 3 membros e um suplente, salvo de representação que constitui com qualquer número. Considerando o disposto no artigo 46 do Regimento Interno, que diz: nos 3 dias seguintes, a constituição da comissão reunir-se-á comissão para eleger o presidente e o relator, escolhido entre os membros efetivos. Dessa forma, o senhor presidente nomeou como membros da comissão especial para análise do veto total ao texto da emenda supressiva número 005/2023 do projeto de lei complementar número 005/2023. Os vereadores: primeiro membro, Valdir Venâncio Pereira. Segundo membro, Vilmar Bombieri. Terceiro membro, Cleverson de Jesus dos Santos. Suplente, Gelson da Silva Cavaleiro. Projeto de Lei nº 64/2023 dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor Presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamentos e Fiscalização Financeira e também a Comissão de Serviços Públicos Municipais. Projeto de Lei nº 65/2023 dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor Presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Serviços Públicos Municipais. Projeto de Lei nº 66/2023 dispõe sobre a alteração da Lei Orçamental da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor Presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira e também a Comissão de Serviços Públicos Municipais. Reapresentação do projeto de lei nº 60/2023 institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Apoio às Energias Renováveis, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e apoio a energias, o Programa Municipal de Renda Básica Energética e promove medidas de eficiência energética no município de Camporé, Santa Catarina e da outras providências. Foi colocado à disposição em discussão e em votação, aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei nº 61/2023 dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e da outras providências. Foi colocado à disposição em discussão e em votação, aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei nº 62/2023 dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Foi colocado à disposição em discussão e em votação, aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei nº 63/2023 dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Foi colocado à disposição em discussão e em votação, aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Ainda em tempo, a vereadora Laura Conceição Trevisan, líder da bancada do PT, solicitou ao senhor Presidente a possibilidade de realizar uma sessão extraordinária logo após a essa, para realizar a segunda votação do projeto de lei nº 63/2023. Dessa maneira, o senhor Presidente consultou o plenário e, como houve a concordância de todos os vereadores, o senhor Presidente determinou a realização de uma sessão extraordinária logo após o término dessa sessão para realizar a segunda votação do referido projeto. Segunda votação do projeto de lei nº 58/2023. Ratifica acordo extrajudicial celebrado entre o consórcio da região do Rio Sargento de Integração Municipal Crescim e o município de Camporé e da outras providências. Foi colocado à disposição em discussão e em votação, aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei nº 59/2023. Autoriza a conversão de concessão de incentivos estruturais da Lei Complementar nº 008/2001 para doação com encargos do imóvel Benfeitorias que especifica e da outras providências. Foi colocado à disposição em discussão e em votação, aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria, o senhor Presidente iniciou a palavra livre com a vereadora Laura Conceição Trevisan, líder da bancada do PT, que cumprimentou o senhor Presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou dando as boas-vindas ao colega vereador Juarez Jorge dos Passos, que assumiu por um período de 30 dias, desejando sorte e sucesso. Parabenizou a todas as crianças e os professores pela passagem do seu dia. Fez um relato sobre todas as ruas que estão sendo asfaltadas no município. Parabenizou a todos os vereadores, o vice-prefeito, os deputados e em especial a prefeita municipal, salientando que está fazendo uma excelente gestão. Frisou que todos buscam recursos para serem aplicados no município. Comentou assuntos relacionados sobre a instalação da ponte da comunidade da linha Sul-Brasil, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra para o vereador Gelson da Silva Cavaleiro, líder da bancada do MDB, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou dando as boas-vindas ao colega vereador Juarez Jorge dos Passos, que assume por um período de 30 dias, desejando sorte e sucesso. Comentou assuntos relacionados sobre a rua Dona Terezinha, frisando que foi um pedido seu no valor de R$1 milhão ao deputado Valdir Cobalcini. Comentou do recurso fruto de um pedido seu no valor de R$300 mil para ser aplicado na rua 31 de março. Pediu para ser retirado do plenário, sendo autorizado pelo senhor presidente. Encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra para o vereador Valdir Venâncio Pereira, líder da bancada do Podemos, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou dando as boas-vindas ao colega vereador Juarez Jorge dos Passos, que assume por um período de 30 dias, desejando sorte e sucesso. Comentou sobre a análise minuciosa que os vereadores fazem nos projetos que tramitam por essa Casa Legislativa. Agradeceu a todos os deputados que destinam recursos para serem aplicados no município. Comentou assuntos relacionados sobre as estradas do interior do município, frisando que estão em péssimas condições. Comentou sobre a situação que os produtores de leite estão passando. Parabenizou a todos que participaram e organizaram a festa da amizade realizada no último domingo no pavilhão da Igreja Matriz. Comentou sobre a sinalização da placa na entrada da comunidade da linha Santa Lúcia, frisando que não está correta a sinalização da mesma, encerrando assim as suas palavras. Em sequência, passou a palavra livre para a vereadora Suzane Teske, líder do governo, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou dando as boas-vindas ao colega vereador Juarez Jorge dos Passos, que assume por um período de 30 dias, desejando sorte e sucesso. Parabenizou a Igreja Matriz e a comunidade da linha Aparecidinha pelas belíssimas festas que realizaram no último domingo. Parabenizou a todos os professores pela passagem de seu dia. Comentou assuntos relacionados sobre a farmácia básica do município. Fez uma orientação a toda a população que, se chegar na farmácia e não tiver remédio, que solicite uma requisição para buscar na farmácia popular. Finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra para o vereador Cleberson de Jesus dos Santos, líder da bancada do PL, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou dando as boas-vindas ao colega vereador Juarez Jorge dos Passos, que assume por um período de 30 dias, desejando sorte e sucesso. Comentou assuntos relacionados sobre a resposta que a prefeita deu sobre o seu pedido em relação aos gastos com recuperação das máquinas da Secretaria de Agricultura e DMR. Comentou assuntos relacionados sobre a Secretaria de Saúde do município. Comentou sobre as estradas do interior do município, salientando que os moradores estão com sérios problemas nas estradas. Frisou que a prefeita e todos os vereadores têm a obrigação de fazer um bom trabalho, pois são pagos por isso. Comentou assuntos relacionados sobre o veto ao texto da emenda supressiva número 005/2023 do projeto de lei complementar número 005/2023, finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Vilmar Bombieri, líder do PSB, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou dando as boas-vindas ao colega vereador Juarez Jorge dos Passos, que assume por um período de 30 dias, desejando sorte e sucesso. Parabenizou o pastor Jair pelo excelente trabalho que está realizando em frente à igreja Só o Senhor é Deus. Comentou da situação difícil que a agricultura está passando no país. Colocou-se à disposição de todos, finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador José Tílio Boareto, líder da bancada do PP, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou dando as boas-vindas ao colega vereador Juarez Jorge dos Passos, que assume por um período de 30 dias, desejando sorte e sucesso. Comentou assuntos relacionados sobre os gastos do setor das máquinas da Secretaria de Agricultura e DMR, salientando que, quando a prefeita recebeu as mesmas, elas estavam em cima de cepos. Frisou que, se estiver alguma irregularidade, será o primeiro a denunciar, finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Juarez Jorge dos Passos, líder da bancada do Patriota, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou agradecendo o vereador Marcelo Brunetto, o primeiro suplente Edson Mussolini, que cederam a vaga para que ele pudesse assumir. Também agradeceu a senhora Cristina Romão e o senhor Adriano Pereira, que contribuíram com a sua campanha na eleição passada. Fez um breve relato sobre a função do vereador. Comentou do orçamento do município, salientando que os vereadores irão ajudar a administrar o mesmo. Fez um pedido verbal à líder do governo para verificar quantos mil é gasto por mês com a reciclagem do lixo de todo o município, seja no interior ou na cidade. Salientou que todos os vereadores têm que trabalhar unido para o bem do município, encerrando assim as suas palavras. Em sequência, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre o projeto de lei número 63/2023, justificando o porquê irá ser realizada uma sessão extraordinária logo após essa. Comentou assuntos relacionados sobre a gestão do governador do estado de Santa Catarina, em especial sobre a SC 305. comentou assuntos relacionados sobre a rua Rio Grande do Sul, no bairro Melo. Comentou da gestão dos prefeitos anteriores do município de Camporé. Frisou que todos os projetos são estudados e analisados por todos os vereadores. Por fim, encerrou a presente sessão convocando os senhores vereadores para a 8ª sessão extraordinária a ser realizada no dia 16 de outubro, às 20 horas e 15 minutos, na sede da Câmara Municipal. Ata da 8ª sessão extraordinária do exercício 2023. Ata número 3.538. Aos 16 dias do mês de outubro de 2023, às 20 horas e 15 minutos, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Antônio Teixeira da Rosa, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 8ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Camporé. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa diretora, o vereador Valdir Venâncio Pereira, para realizar a leitura dos documentos oficiais. Segundo a votação do projeto de lei número 63/2023, dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023, abre crédito suplementar e da outras providências. Foi colocada à disposição em discussão e em votação. Aprovada em segunda votação por unanimidade de votos pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 37ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 16ª legislatura, a realizar-se no dia 23 de outubro de 2023, às 18 horas e 10 minutos, na sede da Câmara Municipal de Vereadores.
Está em discussão as atas da sessão anterior, das duas sessões. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado as atas das sessões anterior por unanimidade de votos. Ainda em tempo, quero cumprimentar senhoras e senhores que estão no auditório da Casa Legislativa na sessão de hoje. Cumprimentar o Jair, sempre está presente, nosso amigo aí, que sempre está presente nas sessões. Josué Cavalheiro, nosso servidor público já aposentado, que está descansando e agora tem nos acompanhado nas sessões seguidamente. Quero também cumprimentar a secretária da Educação, senhora Rosângela Mussolini. Obrigado pela presença, tanto na reunião de explicações como na sessão de hoje. Solicito ao segundo secretário da mesa diretora, vereador Cleverson de Jesus dos Santos, para que realize a leitura dos documentos oficiais.
A PAE Camporé convida, 18 de novembro, sábado, 17 horas e 30 minutos. Nós da PAE Camporé convidamos a Câmara de Vereadores de Camporé, através do seu presidente e seus representantes, para nos prestigiar em nossa primeira corrida apaiana, em prol da prevenção das deficiências. Primeira corrida apaiana, prevenir. A PAE Camporé, contamos com a presença de todos. Dúvidas, contatar 49991-145105 na INE.
Está à disposição dos senhores vereadores o convite da nossa escola especial, a PAE. Está à disposição dos senhores vereadores.
Presidente, se puder pedir para o diretor estar mandando no grupo a foto do convite,
okay.
Eu agradeço. Não precisa cópia, né? Mandar no grupo é melhor.
Será atendido, então, o pedido da vereadora Laura Trevisan.
Prestação de contas do prefeito, exercício 2020. Número do processo 21.0040.5564. Município de Camporé, data de fundação 27/7/1998. População 8.418 habitantes. PIB 293,75 em milhões. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Diretoria de Contas do Governo. Observação, contabilização indevida de receita corrente de origem de emendas de parlamentares de bancada, no montante de R$ 643 mil, em desacordo com a tabela de destinação da receita pública. Valor contabilizado em FR-75, emendas parlamentares individuais, transferência especial, anexo 10, 48 e consulta ao endereço eletrônico demonstrativo relativo às emendas parlamentares da bancada para Distrito Federal, Estados e Municípios 2020, Tesouro Transparente. Análise da gestão patrimonial e financeira. A análise compreendida nesse capítulo consiste em demonstrar a situação patrimonial existente ao final do exercício, em contraposição à situação existente no final do exercício anterior. discriminando especificamente a variação da situação financeira do município e sua capacidade de pagamento de curto prazo. 4.1. Situação patrimonial. A situação patrimonial do município está assim demonstrada. Quadro 10. Balanço patrimonial do município de Camporê em reais em 2020. Ativo circulante. R$ 17.508.519,86. Isso em 2019. 2020, R$ 16.637.429,45. Caixa equivalente de caixa. Em 2019, R$ 7.560.824,52. 2020. Final 2020, R$ 10.460.127,64. Crédito de curto prazo, 2019, R$ 7.923.000, R$ 1.831,81. 2020, R$ 4.193.545,51. Crédito de transparência a receber. 2019, R$ 5.959.352,05. 2020, R$ 780.962,76. Demais créditos e valores a curto prazo. 2019, R$ 2.008.493,87. 2020, R$ 1.974.366,30. Estoque. Estoques. 2019, R$ 7.129,30. 2020, R$ 7.129,30. Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente. R$ 8.249,36. 2020, R$ 2.261,70. Senhor presidente, aqui tem vários valores, acho que não teria por que ler tudo, que é bastante números, mas enfim, vem do Tribunal de Contas aí, bem certinho aqui, o documento do Tribunal, deixando claro aqui o valor que ficou então em conta no final de 2020, R$ 10.460.127,64.
Está à disposição dos senhores vereadores o ofício do vereador Cleverson de Jesus dos Santos.
Cópia, senhor presidente.
Quem, vereador? Cedida cópia ao vereador Vilmar Bombieri.
Cópia, senhor presidente.
Cópia à vereadora Suziane Tesco.
Também gostaria de uma cópia,
presidente. Cópia à vereadora Laura Conceição de Trevisan.
Senhor presidente, o vereador Queco, eu acredito que ele tem algumas cópias para os vereadores que tiver de acordo de receber em mãos, ele tem ali.
Vamos aguardar as cópias que a secretaria vai fornecer aos vereadores.
Ok, senhor presidente.
Continuamos com os documentos oficiais.
Camporê, 19 de outubro de 2023, ofício 001-2023. Senhor Antônio Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camporê. Senhor presidente, o grupo de dança Estilos Dance de Camporê vem muito respeitosamente através deste solicitar uma ajuda de custo para representar nosso município em Garopaba, Santa Catarina, no Festival de Dança Nacional, entre o dia 1º e 6 de novembro, no corrente ano. O Grupo Estilos Dance é um grupo sem fins lucrativos que atende diversas crianças e jovens oriundas de diferentes bairros e centros da cidade. No Festival de Garopaba, representaremos nosso município com 19 bailarinos em 10 coreografias diferentes. Não temos patrimônio nem condições de viajar e representar nosso município. Sem ajuda dessa casa e demais pessoas e entidades de nossa cidade, nosso grande objetivo é integrar crianças e jovens, oportunizando novas experiências e oportunidades para que fiquem longe do mundo da violência e de entorpecentes que rondam nossos lares. O grupo acima citado já promoveu o Festival da Pizza e no final está em preparação uma rifa. A Secretaria de Educação já está contribuindo com micro-ônibus e alguns recursos, porém ainda não é o suficiente para podermos viajar. Certo de poder contar com sua ajuda e colaboração, antecipadamente agradecemos e ficaremos muito gratos a esta Câmara se nos apoiar. Reiteramos nossos votos de estima e apreço.
Então, como os senhores viram aí o ofício do grupo Estilos, que é formado pela professora Laudiana, se não me falha da memória, que protocolou esse documento, na sede da Câmara Municipal, tendo em vista que o pedido aí, do grupo e da professora, nós, a Câmara Municipal, não temos legalidade para nós podermos contribuir com o grupo. Que podemos e que possamos nós, vereadores, até quero deixar à vontade aos senhores vereadores e vereadoras, espontaneamente o vereador que achar por bem poder contribuir com essa escola de dança aí, com a professora, e se realmente, acredito que se é ligada à área da educação, né, através do Executivo Municipal, através de um projeto de lei vindo para esta casa, aí sim, nós vereadores aprovamos e poderá sim aí a escola ser contemplada aí com essa viagem ou com futuras viagens que for necessário. Então já vamos pedir ao secretário da casa que faça um ofício à professora e ao grupo explicando o que nós podemos aqui na Câmara Municipal, a mesa diretora, através do que podemos contribuir e o que não podemos. Então fica assim, senhores vereadores e vereadoras, analisem o pedido do grupo e aqueles que puderem contribuir espontaneamente, já vai com certeza também ajudar muito esse grupo de dança aí, que é coordenado através da professora Laudiane, tá bom? Está à disposição dos senhores vereadores o ofício do grupo. Ok, está em discussão, pode comentar, vereadora.
Senhor presidente, eu já contribuí com o grupo e a gente também reforça o pedido para os colegas vereadores, né, para apoiar nossas crianças. É um trabalho maravilhoso da professora Laudiane com todas as nossas crianças, mas também hoje de manhã teve uma reunião no gabinete da prefeita, que a prefeita recebeu então a professora Laudiane, eu estava presente, algumas mães, onde a prefeita então também vai, enquanto executivo, vão contribuir com valor aí para ajudar o grupo e para lá, e também vai faltar ainda um pouco, né, de recursos, conforme a secretaria consegue, né, ajudar, mas vai faltar um pouquinho. Então cada vereador que conseguisse ajudar, ajuda bastante as famílias aí. Obrigada, senhor presidente.
Ok, nós ficaríamos muito gratos se nós pudéssemos, dentro da legalidade, poder ajudar, até porque as crianças que estão na aula de dança, é um grande trabalho que a professora faz. E naquele momento que não estão no ambiente escolar, estão na aula de dança. Então é muito bom os professores que se dedicam a fazerem essa aula de dança, esse grupo, formar um grupo de danças. É muito importante, já presenciei já os alunos da professora Laudiane se apresentando, e é importante, muito lindo de ver o trabalho dela. Então continua à disposição dos senhores vereadores, quem quiser comentar mais sobre o assunto.
Senhor presidente, eu gostaria de comentar sobre que eu vejo o trabalho que a Profilaude faz incansavelmente, tendo que correr sempre atrás de recursos, né? E, então, assim, que a gente, juntamente com o executivo e com a secretária, pense alguma forma para não precisar estar bloqueando, porque, assim, talvez a cultura ou o esporte, que tenha um valor aí que as crianças possam ir para as competições ou se inscreverem, então a gente pode se juntar e pensar alguma coisa junto. Essa é a minha opinião, porque assim, não é de hoje que a Profilaude vem lutando, não é de hoje que a Profilaude vem buscando. Então, assim, eu já fiz parte do grupo de dança dela numa época e sempre foi a mesma coisa. Então, assim, eu acho que é uma luta. Então, para não desgastar ela também, e os pais, e as crianças, eu acho que a gente, né, com o poder legislativo, junto com o executivo, a gente deveria pensar em algo, sim, para não só na dança, né? Porque a gente tem as oficinas de xadrez, tem a oficina de handebol, tem a oficina de futsal, de música. Então, assim, que a gente ache algum valor aí que possa ser para essas crianças estar indo participar fora e os professores não precisar estar correndo sempre atrás e fazer pizza e rifa e, enfim, essa situação, né? A gente quer sempre contribuir e sempre ajudar. Então, a gente também quer facilitar a vida da Profilaude, né?
Ok, vereadora. Está à disposição ainda dos senhores vereadores. Não havendo mais, então, continuamos com os documentos oficiais, a leitura dos documentos oficiais.
Município de São Bernardino, ofício 146/2023. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente todos os vereadores e vereadoras desta augusta casa de leis, em nome do município de São Bernardino, prefeito Dalvilho, vice Jair, juntamente com o presidente da Câmara da Comissão Organizadora, Adelar Banaszewski, tenho a honra de convidá-los para participar da segunda EFACISME, Exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial São Bernardino, que será realizada durante os dias 10, 11 e 12 de novembro de 2023. Na área central da cidade, conforme a programação anexo, salientamos que a abertura oficial acontecerá na sexta, dia 10 de novembro, às 19 horas, com presença de diversas autoridades. Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Dalvir Luiz Ludwig, prefeito municipal, Jair Alves Xavier, vice-prefeito, Adelar Banaszewski, presidente da comissão organizadora.
Então, como os senhores vereadores estão à disposição, o ofício 146/2023 do município de São Bernardino. Como temos conhecimento, então, o que diz no ofício aí é importante a presença de todas as autoridades do nosso município, como somos vizinhos, quem quiser participar também, que vai ser nos próximos dias agora, então, São Bernardino vai estar em festa. Quero aqui também pedir ao diretor da casa, José Luiz, que encaminhe o ofício à Câmara de Vereador de São Bernardino, tendo em vista onde foi sediada a última reunião geral da nossa CANOR, Associação dos Vereadores do Noroeste de Santa Catarina, e aonde este vereador presidente não pôde participar, tendo em vista o falecimento da minha cunhada naquele dia, no qual não pude estar presente. Não tenho conhecimento se alguns vereadores participaram dessa reunião, no qual foi colocado ali no grupo tudo, mas eu vou pedir para o diretor da casa encaminhar um ofício, pedindo desculpa ao município, à Câmara de São Bernardino, porque quando estivemos a reunião da CANOR em nosso município, tiveram inúmeros vereadores e servidores da Câmara de São Bernardino. Faço um apelo aos senhores vereadores, tendo em vista no qual nós temos sócio da ACANOR, da nossa Associação de Vereadores, que participem das reuniões, dos cursos que a ACANOR nos oferece para aperfeiçoar e preparar e trazer conhecimento aos vereadores do nosso município.
Indicação número 049/2023. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes com assento nessa casa legislativa vem pelo presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação no plenário deste poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal, reforçando em parte a indicação número 035/2023 do vereador Paulo Zibete, para que depois dê ouvido o Conselho Municipal competente, construa uma lombada de velocidade na Avenida Bandeirantes, em frente à antiga Esquadria Bandeirantes. Justificativa, tal providência faz necessária, pois a referida avenida é bem movimentada, especialmente em horários de pico, e que muitas pessoas acessam na academia. E por se tratar de um cruzamento de diversas vias, o risco de acidente é maior. Neste tempo, perde ferimento. Cláudio de Jesus Santos, vereador Pérez.
Está à disposição e discussão a indicação do vereador.
Senhor presidente, gostaria de falar então dessa indicação que o vereador Paulo também fez. Eu fiz no primeiro ano, reforcei duas ou três vezes a indicação dessa lombada. Se não sair, eu já destinei um valor da minha emenda parlamentar aqui dessa casa. O ano que vem eu destinei um valor para a Secretaria da Cidade e aí eu vou pedir destinar o valor que for essa lombada para sair naquele lugar ali, porque foi a única lombada que eu pedi aqui, que os moradores me pediram, e eu não fui atendido e ultimamente pedi resposta, nem resposta não veio. O vereador Paulo chegou aqui e pediu. Agora o vereador Cleverson está reforçando o pedido e eu volto a reforçar. É de extrema importância. Vários moradores me pediram, mas quem sabe agora com mais essa indicação a gente tem alguma resposta aí dessa parte. Obrigado, vereador, também por estar preocupado aí com a cidade.
Continue discussão. Não havendo mais discussão. O que, vereador?
Quero só avisar meus colegas vereadores que se isso o Conselho de Trânsito. Se depende tudo do Conselho de Trânsito. Eu já estive na prefeitura, me informando, tudo depende do Conselho de Trânsito. As indicações que nós fizemos aqui vai para o Conselho de Trânsito. Tem várias indicações lá para resolver. E, se não me engano, ali é um, tem que ir na delegacia ali, ó. Até nós tínhamos que se reunir os vereadores e ir ali falar com o chefe do Conselho de Trânsito ali para ver o que está acontecendo isso aí.
Continue a discussão. Não havendo uma discussão, isso está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a indicação número 049-2023 por unanimidade de votos.
Indicação número 050-2023. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Casa Legislativa, vem pelo presente submeter a apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo para que providencie a construção de um barracão a ser disponibilizado aos catadores de lixo reciclável do bairro Mel, do bairro Coab. Justificativa. Trata-se de um tema de suma importância, pois envolve questões ambientais e de saúde pública, sendo que a construção de um barracão, além de fomentar a coleta seletiva, proporcionará um melhor ambiente de trabalho aos catadores de lixo reciclável do nosso município, os quais trabalham em céu aberto, expostos à chuva e sol. Neste tempo perde ferimento, Juarez dos Passos, vereador patriota.
Está à disposição, está em discussão. A indicação do vereador.
Senhor presidente, eu, sobre esse projeto, essa indicação que eu fiz, eu quero já agradecer a Suzy, líder do governo, por ter repassado, que eu solicitei nessa casa o valor do pagamento, da coleta de lixo orgânico. E quando ela me falou o valor, fiquei faceiro, que é um valor expressivo, e devemos de pagar esse valor, 70 mil reais, né, vereador? Que estão pagando. Estão pagando também, o município está pagando a coleta de lixo do interior também, que bom que estão coletando. E esse povo que faz a coleta de graça na cidade. Está limpando a cidade, mas estamos ali fazendo um criador de rato, de barata, de inseto ali no bairro Coab. Então, até ela comentou que já existe um projeto de remoção, de barracão que fosse. Mas se existe, eu quero agradecer os que foram os autores desse projeto. Mas eu queria saber também, vereador, os órgãos responsáveis que são para solucionar o problema. Que não adianta cada sessão nós encher de indicação ou nós aí aprovar projeto, se não tem responsabilidade de nós resolver a situação que nós precisamos. Porque eu entendo ali, problema da saúde, como é que fica a saúde do nosso bairro, quem passou por lá sabe. Como é que fica o ambiental do nosso bairro, quem passou por lá sabe. Ali o problema é ambiental, ali é problema de saúde, ali é problema sanitário. Tem muitas coisas ali que vêm através do lixo que estão levando. E daí eu me deparo com 70 e poucos mil reais de pagamento de lixo orgânico, enquanto as pessoas que estão fazendo a coleta de graça aqui na nossa cidade, porque nós, companheiros, nós colegas vereadores, se for que o município não tem condição, nós se unisse, dar as mãos e solucionar o problema lá, porque eu acho que todos os vereadores já passaram por aquele bairro e viram a situação, inclusive o vereador Kleber já fez. Já esses dias já vi uns anúncios já aí também, mas que não fique só na mídia, que não fique só nos projetos que existem, que nós possamos reparar aquelas crianças, aquelas pessoas que estão naquela situação. Não adianta nada nós falar de saúde, nós falar de vigilância sanitária, nós falar de ambiental e fechar os olhos para as coisas simples para nós que convivemos, mas para o povo que necessita, é tão importante. Então, gostaria que vai ser breve minha passagem por essa casa, mas que essa casa aí se ajudasse também nesse clamor, que eu não deixei só pedido verbal, estou pedindo também com essa indicação que não seja esquecido e que nós possamos daqui amanhã, vocês podem dizer, nós fazemos parte também da mudança nesse bairro. Muito obrigado.
Muito bom. Continua a discussão.
Muito boa sua indicação, vereador Juarez. Como você salientou, já por duas vezes, nesse período que eu estou vereador, foi explanado sobre a situação dessas pessoas que trabalham com acatando os recicláveis na cidade. Mas deixar claro aqui para o vereador que, infelizmente, não depende só da boa vontade nossa aqui dentro dessa casa. Como eu falei, por duas vezes já explanei a situação para a prefeita. Teve uma vez que eu sentei com uma das catadoras no gabinete dela, falando sobre a situação, onde por vezes aí ficou bem claro que não teria recursos para estar resolvendo essa situação. Então, infelizmente, aqui dentro nós conseguimos fazer a indicação, fazer os pedidos, mas resolver, infelizmente, nós não conseguimos. Depende da vontade dos secretários e do executivo. Então, mas deixamos claro, é interessante, vereador, nós fazer a indicação e demonstrar para a população aí que vontade e interesse de resolver nós temos, mas infelizmente nós não conseguimos.
Continue a discussão.
Vereador Juarez, parabéns pela tua indicação. Vejo que, de fato, é a preocupação com um assunto muito importante, o qual no ano de 2021 nós aprovamos a lei e o barracão também está destinado juntamente com os terrenos para que as pessoas que trabalham sejam realocados lá, cada um com o seu espaço, para poder fazer a reciclagem do lixo. Já existe o barracão, fica ao lado da madeireira, não a Fávero, a outra, que me fugiu o nome agora, lá no, na área industrial. Sei também que eu vejo, na minha opinião, que a legislação, então, veio em 2021, então, esse projeto do Executivo Municipal, tentando reorganizar, tentando ajudar e contribuir. E essa casa votou, né, a favor, e a gente vem trabalhando em cima das questões das containers para colocar o lixo para coleta. A gente vem pedindo que seja recolhido lixo do interior, mas eu vejo como um problema fundamental, um problema que eu pude observar aqui em relação à indicação, não seria de repente o local, porque o local já existe. Vai do consenso, né, e das pessoas aceitarem levar o lixo e ser colocado nesse local. O que eu vejo a falha bem grande, vereador Juarez, é na fiscalização, de repente, da vigilância sanitária, fiscalização na falha da questão ambiental, como tu mesmo diz, porque a gente também visita, não só no bairro Coab, mas tem os outros bairros que a gente vê o destino adequado a esse lixo. Então, se tem lei, se tem barracão, se tem um espaço para pôr o lixo, né, onde é recolhido, se tem já esse primeiro incentivo que o município está dando, então eu acredito que falta um pouco de fiscalização em cima daquele que, de repente, deixa o lixo em qualquer lugar, poluindo todos os seus arredores, que nem é o caso de muitos exemplos que a gente vê, né? Então eu vejo como um ato de fiscalização mesmo por parte da Vigilância Sanitária. Muito obrigada.
Continue a discussão. A indicação do vereador Juarez Jorge dos Passos. Não havendo mais discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a indicação número 50 de 2023 do vereador Juarez Jorge dos Passos. Quero cumprimentar ainda que estou em tempo aí o nosso amigo Jasso Paloski, que está presente na sessão de hoje. E o Nego, conforme eu conheço, aí, irmão do vereador Queco aí, acho que é Gelson Cavalheiro, se não me falha a memória o nome dele. É isso aí? Joelcio Cavalheiro. Gelson Cavalheiro, o nosso vereador Queco. E Joelcio, então, o Nego, irmão do vereador Queco, está presente na sessão de hoje. Obrigado pela presença. Os dois irmãos do vereador, nosso conselheiro já eleito também, Gelson Paloski, que está presente. Obrigado pela presença na sessão de hoje. Continuaremos, então, com os documentos oficiais.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cumprimentando cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência, o projeto de lei 67/2023, 17 de outubro de 2023, que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual no ano 2023, abre crédito suplementar e outras providências. Justificativo, o projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício 2023, esse que o mesmo visa abrir crédito suplementar por provável excesso de arrecadação no exercício, destinado à manutenção da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Turismo, especificamente para merenda escolar. Diante disso é que submetemos à apreciação dessa casa esse projeto de lei em caráter de urgência e contando com o apoio dos novos vereadores, renovamos nosso estima e apreço. Atenciosamente, Rosana Borticello Moreira, prefeita municipal. A prefeita municipal de Camporê, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito suplementar no valor de R$50 mil no orçamento da Prefeitura Municipal para o exercício 2023, instituído pela Lei Municipal nº 2.2384, de 6/12/2022. Secretaria de Educação, Cultura e Turismo. Secretaria de Educação, Cultura e Turismo. Manutenção da merenda escolar. 339.000.000. Aplicações diretas 0049, R$50 mil. Fontes de recursos 001.5 mil. Recursos ordinários livres. Artigo 2. Para dar cobertura ao crédito suplementar, no montante de R$50 mil, de que se trata o artigo 1, na utilização da provável excesso de arrecadação no exercício. Artigo 3. Revoga essa exposição em contrário. Artigo 4. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Rosana Marçal Moreira.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 67/2023.
Presidente, se for possível, nós fazer um acordo de liderança, nós aprovar esse projeto hoje, né, essa sessão aí, porque se é regime de urgência, né?
Atendendo o pedido do vereador Gelson da Silva Cavalheiro, então eu vou consultar o plenário por nós votarmos nesta noite, na sessão de hoje, em acordo de liderança, o projeto de lei número 67/2023. Está em votação. Os senhores que concordam com a tramitação do projeto de lei sem a baixa para as comissões, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovada, então, a tramitação do projeto de lei. Está em discussão o projeto de lei nesse momento.
Senhor presidente, acho muito importante esse projeto. E dizer aqui que a Marília veio aqui, explicou, nutricionista, precisa comprar, que seja mais rápido aprovado para ela comprar a merenda para as crianças, então muito importante. Agradecer a secretária também que veio explicar. E é muito importante quando nós temos esclarecimento, projeto de um valor baixo, bem detalhado. E por isso eu entrei em acordo de liderança, concordo com esse projeto, que não é de praxe dessa casa, mas pela urgência e pelo motivo. Isso tem todos os motivos e justificativos. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei.
Senhor presidente, então eu gostaria de, já cumprimentando a secretária Rosângela e a Marina que esteve aqui, agradecer principalmente por vocês duas terem vindo explicar o projeto. É um projeto simples, mas mesmo assim a Marina saiu do lugar de onde ela estava e veio aqui na nossa casa reconhecer o nosso trabalho e explicar um projeto. Então a gente fica bem feliz em poder contribuir. É como o vereador falou, é um projeto simples, mas que precisa da nossa votação urgente, né? Pois corre risco aí de ficar sem a merenda por conta de tudo que a gente já sabe, né? Desses alagamentos, enfim. Então, agradecer a Marina e já parabenizar pelo trabalho maravilhoso que ela vem fazendo. Já comentei em outras sessões o trabalho dela como nutricionista. A deputada Luciane já comentou na Alesc e já falamos aqui. Então, parabéns e agradecer mesmo, secretária e a Marina, por vocês terem vindo reconhecer o nosso trabalho e explicar o projeto. Mesmo pequeno, mesmo simples, vocês vieram mostrar para que era. E isso é muito importante. E a gente valoriza isso, tá? Obrigada.
Continua em discussão?
Da mesma forma, faço das minhas a palavra da vereadora Laura. Quero agradecer a presença da secretária Rosângela e também da Marina, nutricionista do município hoje aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo nessa casa e ter nos valorizado também enquanto vereadores e vereadoras, que às vezes não é só mandar o projeto ali, de repente tu não vê que o técnico ou que o secretário está interessado que o projeto seja aprovado. Então a gente vê quando as pessoas, quando tu tem o envolvimento e a gente enquanto vereador percebe também agradece a atenção que é dada para a gente também, às vezes um esclarecimentozinho, às vezes por causa de uma coisinha de nada, o vereador fica com dúvida, né? E o projeto não tramita. Então, obrigado a vocês duas, muito obrigado por ter vindo explicar os projetos que dizem respeito à Secretaria de Educação aí, Mariana. Então, a gente agradece.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em primeira votação o projeto de lei que abre crédito suplementar no orçamento anual de 2023 na Secretaria de Educação. Está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 67/2023 na noite de hoje, por unanimidade de votos.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente no termos da Lei Orgânica Municipal, em caráter de urgência, projeto de lei 068/2023, de 7 de outubro de 2023, que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano 2023, abre suplementar das providências. Justificativo, o projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício 2023, esse com mesmo visa abrir crédito suplementar por provável excesso de arrecadação no exercício, destinado à suplementação no programa de ampliação da rede esportiva no município de Camporê. Antes disso, é que submetemos a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, projeto de lei em caráter de urgência, e contando com o apoio dos 9 vereadores, renovando o nosso time e apreço. Atenciosamente, Rosane Monticello Moreira, prefeita municipal. A prefeita municipal de Camporê, está Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir classe suplementar no valor de R$350 mil no orçamento da Prefeitura Municipal para o exercício 2023, instituído pela Lei Municipal número 2.384, de 6 de 12 de 2022. 0200, Gabinete da Prefeita e Vice. 0201, Diretoria de Esporte e Juventude. 2781-22701-106 mil, ampliação da rede esportiva. 4490-000000, aplicações diretas, 350 mil. Fontes de recursos, 015 mil, recursos ordinários livres. Artigo 2, para dar cobertura e crédito suplementar, no montante de R$350 mil, de que se trata o artigo 1, notização do provável excesso de arrecadação do exercício. Artigo 3, revoga as disposições em contrário. Artigo 4, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, Rosana Borsella Moreira.
Projeto de lei número 68 de 2023. Está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, conforme consta no regimento interno dessa Casa de Leis, eu determino a baixa do referido projeto de lei para análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cumprimentando o cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminha em caráter de urgência o projeto de lei 069/2023, de 17 de outubro de 2023, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual no ano 2023, abre crédito suplementar das providências. Justificativo, o projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício 2023, eis que o mesmo visa abrir crédito suplementar por provável excesso da arrecadação no exercício, destinado à manutenção, assistência farmacêutica e folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde. Diante disso, submetemos a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, o projeto de lei em caráter de urgência, contando com o apoio dos novos vereadores, renovando nosso time e apreço. A Prefeita Municipal de Camporê, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1, projeto, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir classe suplementar no valor de R$3.110.000 no orçamento da Prefeitura Municipal para o exercício 2023, instituído pela Lei Municipal número 2.384, de 6 de 12 de 2022. 12.00, Fundo Municipal da Saúde. 12.01, Fundo Municipal da Saúde. 10.301, 10.01, 209.900, manutenção da atenção básica. 31900000, aplicações 670 mil. Fontes de recursos 01500002, recursos ordinários, saúde. 1201, Fundo Municipal da Saúde. 1201, Fundo Municipal da Saúde. Manutenção da atenção básica 301. 33900000, aplicações diretas. R$1.040.000, Fundo de recursos 01500002, recursos ordinários. 12.000, Fundo Municipal da Saúde. 12.01, Fundo Municipal da Saúde. Manutenção da atenção básica, 301. 33.93.000000, aplicações diretas, R$1.250.000. Fundo de recursos, 01.50.002, recursos ordinários. 12.00, Fundo Municipal da Saúde. 12.01, Fundo Municipal da Saúde. 10.30.31.001, 209.200000, assistência farmacêutica. 33900000, aplicações diretas, 150 mil. Fundos de recursos, 015002, recursos ordinários, saúde. Artigo 2, para dar cobertura ao crédito adicional suplementar, no montante de 3 milhões e 10 mil reais. De que se trata o artigo 1, a utilização do provável excesso da arrecadação do exercício. Artigo 3, revoga essa disposição em contrário. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, Rosane Mortissola Moreira.
Projeto de lei número 69 dispõe sobre alteração da lei orçamentária anual no ano de 2023 e abre crédito suplementar e de outras previdências. Projeto de lei na área da saúde.
Senhor então, presidente, gostaria de, se houver entendimento, se todos os colegas concordam, de fazer também um acordo de liderança desse projeto na área da saúde, tendo em vista aí que também, pela mesma justificativa aí, que é para compra de remédios e para ações e manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Gostaria de pedir, se for do entendimento. Se não for, a gente respeita da mesma forma.
Atendendo o pedido, então, da vereadora Suzana Teske, líder do governo, consulto o plenário para a tramitação do projeto de lei sem a baixa para as comissões. Está, então, em votação. Os senhores que concordam.
Senhor presidente,
o vereador Bambieri está contigo a palavra.
Eu gostaria que esse projeto baixasse para as comissões e nós convocasse um técnico ou a secretária para que viesse na casa na próxima sessão, exemplo da nossa secretária Rosângela, que veio aqui, e que a gente tire algumas dúvidas. O projeto é 3 milhões e pouco, saber quanto de remédio, quanto de folha de pagamento. Eu acho que nós, como fiscal público aqui, e que as pessoas encontram na rua e cobram, o que o vereador está fazendo, o que o vereador não tem isso, não tem aquilo. Quero que tu me entenda, Susli, de governo, sei da tua ansiedade, que é a mesma nossa, mas, porém, nós temos que ter transparência, votar com a consciência, assim, não pesada. Então, eu gostaria de, senhor presidente, convocasse, convidasse alguém da saúde para vir dar explicar na próxima reunião e, com certeza, se o vereador é favorável, votar a favor do projeto, desde que ele esteja explicado.
Entendendo, então, o pedido do vereador Bambieri, já entendendo que há necessidade, então, conforme o vereador, determino a secretaria, então, da nossa Casa Legislativa, que encaminhe um ofício à secretária Rosalva na área da saúde, também juntamente com um técnico na área da saúde, que venha nos explicar o projeto, então, conforme pedido do vereador Vilmar Bambieri. E desta forma, então, eu vou baixar para as comissões o projeto de lei. Conforme consta no regimento interno dessa Casa de Leis, eu determino a baixa do referido projeto de lei para análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamento Financeiro e Fiscalização Financeira e Comissão de Agricultura e Meio Ambiente.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e Vereadores, cumprimentando cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 070/2023, de 7 de outubro de 2022, que dispõe sobre a alteração na Lei Orçamentária Anual no ano 2023, da aplicação suplementar das providências. Justificativo: o projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício 2023, eis que o mesmo visa cobrir crédito suplementar por provável excesso da arrecadação no exercício, destinado à manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Infraestrutura. Diante disso, é que submetemos a apreciação dessa Igreja Casa Legislativo, o projeto de lei que em caráter de urgência, contando com o apoio de novos vereadores, renovamos nosso time e apreço. Atenciosamente, Rosane Mortissola Moreira, Prefeita Municipal. Prefeita Municipal de Campo Rei, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado em abrir classe suplementar no valor de R$ 675 mil, orçamento da Prefeitura Municipal para exercício 2023. Instituído pela Lei Municipal número 2.384, de 6/12/2022. 0600, Secretaria Municipal da Agricultura e Infraestrutura. 0601, Secretaria Municipal da Agricultura e Infraestrutura. Manutenção das atividades de apoio ao agricultor. 33900000, R$ 675 mil. Fundo de recursos, 015 mil, recursos ordinários livres. Artigo 2, para dar cobertura do crédito suplementar, no montante de R$ 675 mil. De que se trata o artigo 1, na utilização provável de excesso de arrecadação do exercício. Revoga-se as disposições em contrário. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeitura Municipal, Rosane Mortissola Moreira.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei. Projeto de lei número 70/2023. Não havendo manifestação conforme consta no regimento interno desta Casa de Leis, eu determino abaixo do referido projeto de lei para análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamento Financeiro e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação.
Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores e Vereadores, cumprimentando cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 71/2023, de 7 de outubro de 2023, que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano 2023, a aplicação suplementar das providências. Justificativo, o projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício 2023, eis que o mesmo visa abrir crédito suplementar por provável excesso da arrecadação no exercício, destinado à manutenção das atividades, folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, Cultura e Turismo, recursos oriundos do EFNDE, Fundeb e recursos próprios. Diante disso, submetemos a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa ao projeto de lei em caráter de urgência. E contando com o apoio dos vereadores, renovamos nosso estima e apreço. Prefeitura Municipal de Camporê, a Prefeita Municipal de Camporê, Estado de Santa Catarina, faça aberto que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1 fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir classe suplementar no valor de R$ 3.735.000 no orçamento da Prefeitura Municipal para o exercício 2023, instituído pela Lei Municipal número 2384, de 6/12/2022. 04, Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Turismo. 04, Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Turismo. Manutenção das atividades, ensino fundamental, 3190000000, aplicações diretas, R$ 520.000, fonte de recursos, 01, 54.000, transferências Fundeb, 70%, 0400, Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Turismo, 0400, Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, manutenção da educação infantil, 3190000000, aplicações diretas, R$ 1.600.000, fonte de recursos, transferências Fundeb, 70%, 0400, Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. 0400, Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. Com a atenção das atividades do ensino fundamental, 319900000. R$ 1.115.000. Ponto de recursos, 015.001. Recursos ordinários da educação. 0400, Secretaria Municipal da Educação e Cultura e Turismo. 0400, Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Turismo. Manutenção das atividades do ensino fundamental, 3390000000, aplicações diretas, R$ 500.000, ponto de recursos ordinários da educação. Artigo 2, para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.735.000, que se trata do artigo 1, a utilização do provável excesso da arrecadação nas referidas fontes de recursos do exercício. Revoga-se as disposições em contrário. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, Rosana Borticello Moreira.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 71/2023.
Senhor Presidente, é esse projeto, secretário, que ele tem 700 mil para manutenção? 500 mil. Então, como a secretária deixou à disposição para nós, gostaria que, se fosse possível, secretária, se o Rude, chefe do transporte, viesse aqui para a gente fazer algumas perguntas. Que a gente... Não é? Então tá ok. Não, tranquilo, presidente. Eu só quero, quando for esse projeto, daí que o diretor venha também para a gente conversar, que a gente esclarece, fica mais fácil da gente saber para responder para a população. Muito obrigado, senhor presidente.
Quero pedir do vereador, então, para que o projeto continue baixado das comissões. Conforme consta no regimento interno dessa Casa de Leis, eu baixo o referido projeto de lei para análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamento Financeiro e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação. Baixou as comissões e peço também aí que a Secretaria da Casa, então, encaminhe um ofício ao diretor de transporte, senhor Rudinei, para que possa, então, antes da próxima sessão, então, aí nós possa ouvir dele também algumas explicações sobre esse projeto de lei número 71.
Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores e Vereadores, cumprimentando cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei 72/2023, de 9 de outubro de 2023, que expõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano 2023. Abre o crédito suplementar da providência. Justificativo, o projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício 2023. Eis que o mesmo avisa abrir crédito suplementar para cobrir despesas de manutenção das atividades e folha de pagamento da Secretaria Municipal e da Cidade de Desenvolvimento. Diante disso é que submetemos a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. E contando com o apoio dos novos vereadores, renovamos nossa estima e apreço. A Prefeita Municipal de Campo Reis, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou sancionando a seguinte lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir classe suplementar no valor de R$400 mil no orçamento da Prefeitura Municipal para exercício 2023, instituído pela Lei Municipal número 2384, 6/12/2022, 0700, Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Secretaria 0701, Secretaria da Cidade e Desenvolvimento, manutenção das ruas da cidade, 3390-000000, aplicações diretas, R$20 mil, fundos de recursos ordinários livres, 0700, Secretaria Municipal da Cidade e Desenvolvimento, 0701, Secretaria Municipal da Cidade e Desenvolvimento, manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Cidade e Desenvolvimento, 3390-000000, aplicações diretas, R$240 mil, 0700, Secretaria Municipal da Secretaria de Desenvolvimento, 0701, Secretaria Municipal da Cidade e Desenvolvimento, manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Cidade e Desenvolvimento, 4490-000000, aplicações diretas, R$40 mil, 0700, Secretaria Municipal da Cidade e Desenvolvimento, 0700, 0701, Secretaria Municipal da Cidade e Desenvolvimento, manutenção das atividades da Cidade e Desenvolvimento, 3139-000000, aplicações diretas, R$100 mil. Artigo 2. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no montante de R$400 mil, que se trata do artigo 1 na utilização da anulação da dotação orçamentária abaixo discriminadas. 0301-0300, Gabinete de Planejamento e Gestão. 0301, Gabinete de Planejamento e Gestão. Manutenção das atividades de planejamento e gestão. 3190-000000, R$400 mil. Fonte de recursos ordinários livres. Artigo 3. Revoga as disposições de contrário. Artigo 4. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeitura Municipal, Rosana Marcela Moreira.
Está à disposição dos senhores vereadores do projeto de lei número 72/2023. Não havendo manifestação, conforme consta no regimento interno dessa Casa de Leis, eu determino abaixo do referido projeto de lei para análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamento Financeiro e Fiscalização Financeira e Comissão de Serviços Públicos Municipais.
Excelente. Mensagem número 080/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e Vereadores. Ao saudarmos os eminentes membros dessa Casa de Leis, comunicamos o encaminhamento em caráter de urgência do anexo Projeto de Lei 073/2023, que dispõe sobre a doação de bens imóveis de propriedade do município de Campo Reis para fins de regularização fundiária. No bojo dos autos número 03006-78.69.2014.8.24.0013, que tramitou na comarca de Campo Reis, se deu a regularização fundiária de imóvel na sua forma global. À época, os imóveis descritos no presente projeto de lei permanecerão em nome do município de Campo Reis. De start, agora é necessária a transferência dos imóveis para as famílias que lá residem, em forma de regularização fundiária. As famílias residem nos imóveis ao longevos anos. A doação também se justifica para a consagração de direito à moradia. Exige-se do artigo 6º do CF 88, diante desse exposto, submetemos o referido projeto de lei elevado à apreciação a Vossa Excelência e solicitamos a sua decorrente aprovação. Dispõe sobre a doação de bens imóveis de propriedade do município de Campo Reis para fins de regularização fundiária e das providências. A Câmara Municipal de Campo Reis, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, Rosana Marcelo Moreira, prefeito municipal, sancionando o seguinte lei. Artigo 1. Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à transferência em forma de doação para fins de regularização fundiária os seguintes bens imóveis. 1. Lote número 02, na quadra 85, com área de 208 metros, 86 centímetros quadrados, matrícula número 12.882, CR de Campo Reis, avaliado em R$41.772, pela Comissão de Avaliação Mobiliária e Imobiliária, nomeada pelo decreto número 2.946/23, a ser doado para Leodete Chaves da Rosa, CPF 062.515.439.81. Lote número 11, na quadra 85, com área de 195 metros, matrícula 12.825, CR de Campo Reis, avaliado em R$39 mil, pela Comissão de Avaliação Imobiliária e Imobiliária, nomeada pelo decreto número 2.946/23, a ser doada para Marli Núncio Fidelis, CPF 991.317.909.25. 3. Lote 10, na quadra 86, com uma área de 202 metros, com 85 centímetros quadrados, matrícula número 12.853, CR de Campo Reis, avaliado em R$40.750. pela Comissão de Avaliação Mobiliária e Imobiliária, nomeada pelo Decreto número 2946/2023, a ser doado para Nilson de Souza, CPF 060-546-249-62. 4. Número 18, na quadra 87, com área de 199 metros, matrícula 12.877, CR de Campo Areia, avaliado em R$39.980, pela Comissão de Avaliação Imobiliária e Imobiliária, nomeada pelo Decreto número 2.946/2023, a ser doada para Laura Rafaela dos Santos Carminho, CPF 161-686-729-90. E Guilherme Rafael Cunha dos Santos, CPF 140-704-519-94, representados por Claíra Aparecida da Cunha dos Santos, CPF 969-644-359. Artigo 2. A doação destina-se à única e exclusiva regularização fundiária para fins residenciais. Parágrafo único. As despesas com escrituração e registro dos imóveis correrão por conta dos donatários. Artigo 3. As despesas decorrentes da execução de lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4. Revoga as disposições em contrário. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Prefeitura Municipal, Rosana Portela Moreira.
Projeto de lei número 73/2023. Esse projeto deu entrada hoje de manhã na Secretaria da Câmara. Mesmo da mesma forma, colocamos em pauta para nós agilizarmos os projetos e dar mandamento nos projetos que vêm para a Secretaria desta Casa. Se nós colocássemos em conta, ele só poderia tramitar na próxima sessão, que seria na próxima segunda-feira. Mas mesmo assim, eu como presidente, achei por bem colocar em pauta o projeto de lei, e por isso ele está tramitando. Está à disposição dos senhores vereadores, projeto de lei número 73/2023. Não havendo manifestação, conforme consta no regimento interno desta Casa de Leis, eu determino a baixa do referido projeto de lei para análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamento Financeiro e Fiscalização Financeira e Comissão de Serviços Públicos Municipais.
Senhor Presidente, o senhor já baixou para as comissões e, pelo conhecimento que eu tenho, é uma regularização desses terrenos, que já tem morador em cima, né? E pode, por falta de documento dos que estão habitando, eu gostaria que, se nós tivéssemos acordo de liderança, nós votar, porque é simplesmente uma regularização de documentação, enquanto os outros do bairro, todos já foram regularizados, já receberam as escrituras do terreno. Então eles têm o mesmo direito que nem os outros, mas por falta de documento pessoal deles, que eles não puderam entrar na legalização do lar legal. Então, se tivesse um jeito de nós, porque foi assim, eles não estão transferindo, já era direito desadquirido, mas por motivo de documento pessoal, que eles não foram contemplados com a escritura do lar legal. Então, eles estão tendo o mesmo direito que nem os demais tiveram, inclusive já tem propriedade em cima. Eu acho que até era justo, se nós tivéssemos acordo, de nós fazer a segunda votação e entregar para esse pessoal essas casas que estão solicitando. Mas isso aí vai depender do entendimento de cada um. Porque eu entrei agora aqui, não entendo muito a lei, mas é o conhecimento que eu tenho, né? Que desde a primeira casa que fizeram no Jardim Esperança, eu ajudei a transportar de um lugar para outro. Obrigado.
Entendo o pedido do vereador Juarez dos Passos. Acho que seria importante, claro, o que o senhor nos pediu, tendo em vista que já baixei para as comissões, e eu vou pedir um parecer jurídico do projeto pela nossa jurídica da casa, tendo em vista que mesmo tendo conhecimento do espaço onde está sendo utilizado pelas famílias, vamos, provavelmente na próxima sessão já ele volta a tramitar, vereador, tá bom? E já com o parecer jurídico, vendo da legalidade do projeto de lei, aí nós, com certeza, todos os senhores e vereadores, o senhor também, como tem conhecimento, são favoráveis a essa área que passe a ser das pessoas que já estão residindo e que possam ser os legítimos donos desta área, tendo em vista que já por um bom tempo, já está sendo utilizada como moradia dessas famílias. Então ele continua baixado, peço desculpa ao vereador, mas com certeza na próxima sessão vai tramitar e nós vamos aprovar sim essa lei.
Segunda votação do projeto de lei número 060/2023.
Está em discussão o projeto de lei, está à disposição e discussão. Não havendo discussão, está em segunda votação. Projeto de lei número 60/2023. Está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei por unanimidade de votos.
Segunda votação do projeto de lei número 061/2023.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 61/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o projeto de lei número 61/2023 por unanimidade de votos.
Segunda votação do projeto de lei número 062/2023.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 62/2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 62/2023. Não havendo mais matéria na noite de hoje, iniciamos nossa palavra livre hoje pela vereadora Laura Conceição Trevisan.
Senhor presidente, hoje eu só gostaria de convocar a Comissão de Educação para quarta-feira às 10 horas da manhã, tá? Para a gente estar dando parecer nos projetos. E eu peço licença para me retirar, porque não estou bem de saúde e estou com bastante dor de garganta.
Ok, a vereadora está autorizada e também peço aos membros da comissão da vereadora Laura marcarem e se utilizarem no horário que ela tem convocado os membros. A pedido da vereadora, líder do governo, vereadora Suzy, então a palavra livre está com a vereadora Suziana Teschi nesse momento.
Senhor presidente, eu gostaria de saudar o senhor presidente, os colegas vereadores, o público que nos acompanha aqui no plenário e também quem nos acompanha em casa através da Rádio Atalaia. Senhor presidente, também gostaria de usar o espaço para convocar a Comissão de Finanças e Orçamento para quarta-feira, às 10 horas da manhã, aqui na sede da Câmara Municipal de Vereadores, para análise dos pareceres e parecer dos projetos então, que estão nas comissões. Também gostaria de parabenizar, então, mais uma vez a secretária, agradecer pela presença, pela explanação dos projetos, e tendo em vista também que estou de atestado médico hoje, senhor presidente, então eu vim na sessão para contribuir, né, mas estou com atestado médico, então peço para me retirar. E, antes de mais nada, em relação à minha opinião, em relação às contas e recursos que ficaram, vou solicitar também ao tribunal a prestação de contas da outra gestão, mesmo porque não me importa muito em relação com o que fizeram com o dinheiro, deixaram de fazer, quanto deixaram, quanto não deixaram, quanto investiram no município, quanto não investiram, porque para mim o que é importante é o que está sendo feito e se está sendo bem aplicado no município. Senhor, eu agradeço a oportunidade, senhor presidente, e peço para me retirar. Muito obrigada.
Autorizada a vereadora, pode ser adiada a sessão. Palavra livre nesse momento está com o vereador Juarez Jorge dos Passos.
Eu quero cumprimentar o senhor presidente, cumprimentando ele, quero cumprimentar os demais colegas vereadores, os funcionários da casa, que muito têm me ajudado, me auxiliado, a Rádio Atalaia, todos os ouvintes, e também os presentes. Não vou citar o nome, porque 66 anos, já está curto de visão, de repente eu vou pecar de deixar alguém sem cumprimentar. Mas muito obrigado à secretária, que muito bem explanou hoje os projetos. E eu quero dizer para os colegas vereadores, pelos poucos dias que eu estou nessa casa, é assim mesmo que nós temos que atuar. É nós tendo conhecimento do que nós estamos fazendo. Porque aqui nós estamos representando o povo, aquele que gera o imposto, aquele que é dependente do social, e é assim que nós temos que fazer. Muito obrigado de ter explanado. Ali eu fiquei do lado, fiquei escutando, fiquei ouvindo. Ali o presidente da casa, os vereadores, tudo notando o que poderiam fazer e o que não poderiam. Porque é assim mesmo. Nós, muitas pessoas falam, presidente, que vereador não faz nada. Eu sempre comento, vou comentar aqui também, que eu ajudava às vezes até fazer essa crítica. E eu tinha um propósito da minha vida, que eu queria ser um dia vereador, para mim saber qual é a função do vereador. Mas eu quero dizer para os colegas vereadores que vale a pena. Nós somos para-choque da administração municipal, porque quando um carro bate, a primeira peça a ser atingida é o para-choque, assim somos nós. os vereadores dessa casa. Porque às vezes a gente não entende que aqui nessas cadeiras que está o rumo do nosso município, quando tem seriedade, é aqui que vai administrar o orçamento do município. Às vezes são criticados por muitos secretários, por muitas pessoas, mas não sabe que na hora que preciso, às vezes, de melhorar o orçamento, para transferir um recurso de uma secretaria para outra, é por essa casa que passa. Eu quero parabenizar a coragem de vocês que já estão com 3-4 mandatos. Vale a pena. Continua honesto e sério fazendo assim. Quero agradecer também, porque a líder de governo falou que já passou esse projeto que eu indiquei. Mas o que me preocupa, que foi parar ontem. Aonde que está a responsabilidade? De quem que é a responsabilidade? Então, por isso, que nós não venhamos fazer indicação vazia aqui nessa casa. Para que nós possamos se aprofundar, como hoje, sentar ali naquela sala e ver a necessidade do povo. Mas não é assim, que dentro de 2 horas resolver o problema de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais nós temos que estudar, nós temos que ver o projeto, nós ver o orçamento que nós vamos transferir, porque é arrecadado esses 3 milhões de centavo em centavo de imposto do povo que trabalha. Então vale a pena. Não é que estamos dizendo aqui nessa casa que não vamos concordar com o pedido que veio desse recurso, mas sim nós temos que estudar e temos que avaliar muito para nós dar essa autonomia de transferência de recursos, porque nós temos que ver. Mais uma vez quero dizer que nós somos responsáveis de centavo em centavo que é arrecadado do povo que trabalha. Então, por isso, hoje foi, gostei muito da sessão hoje, do entendimento da secretária com o povo aqui do Legislativo. E a preocupação do Executivo é essa, é querer que andem as coisas meio depressa, mas nós temos que fazer as coisas tudo de dentro da norma. Então, quero agradecer a todos os ouvintes, ao presidente que teve aquela paciência de ouvir, das secretárias que também puderam passar aquele conhecimento para nós. O meu muito obrigado. Quer dizer que nesses dias que eu passar por aqui, eu quero dizer que eu sou que nem os demais vereadores. Eu sou funcionário do povo de Campori. Muito obrigado.
Valeu, vereador Juarez. Palavra livre nesse momento está com o vereador José Atílio Buareto.
Eu quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Atalaia, as pessoas que se fazem presente, colegas vereadores. Gostaria que o presidente, por gentileza, cronometrasse meu tempo. E quando estiver faltando 2 minutos, me avisa dos meus 10 minutos, por gentileza. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar o Juarez e dizer, Juarez, que você, estamos hoje na segunda sessão. Pena que será só por 30 dias, Juarez. Você precisava permanecer aqui por mais tempo. Mas quem sabe, Juarez, ano que vem, né, volta novamente, quem sabe como candidato possa se eleger ou mesmo como suplente assumir por mais tempo. Parabéns pelas suas palavras, parabéns pelo teu raciocínio, teu pensamento. Eu quero, presidente, convocar a Comissão de Serviços Públicos, porque na ausência do presidente vereador Marcelo Brunetto, como diz o nosso regimento, quem assume a vaga é o vereador mais votado. Ah, desculpa, menos votado, mas o mais idoso. Então, por isso, eu estou convocando a nossa comissão para amanhã, às 9 horas da manhã, reunirmos aqui para dar o nosso parecer. Eu quero apenas e tão somente, presidente, fazer um adendo, dizer que na sessão passada a pessoa gravou parte da sessão e isso está desconforme com o nosso regimento interno, que não pode ser feito. Só isso quero dizer. Só pode ser gravado com autorização da mesa diretora. Quero hoje me ater.
Só uma perguntinha para o vereador. O vereador gravou a sessão inteira?
Não.
Ou fez um áudio ou filmou?
Não, eu falei.
Uma palavra livre.
Filmou parte da sessão.
Parte da sessão. Obrigado.
Artigo 90 do nosso regimento interno. Hoje quero me ater, senhores, um pouco sobre esse caso dos 10 milhões que a administração anterior teria deixado em conta na administração. E eu quero dizer que eu recebi também uma mensagenzinha de alguém me mostrando 10 milhões e alguma coisa do ativo, mas não me mostra passivo. Ativo é o que tem em caixa. E o que tem para pagar? O que tinha para pagar? Então, não vamos usar esses 10 milhões para enganar o povo. Dizer que esses 10 milhões ficaram em caixa para que fosse gasto da melhor forma possível? Não. Parte deste dinheiro estava comprometido. Eu quero dizer que se você for na administração hoje, na prefeitura, é capaz de ter hoje, ontem ou amanhã, Juarez, perto de 20 milhões. Mas e o que tem para pagar? Então não vamos usar essas contas mirabolantes. Uma hora é 14 milhões, como passou uma lista por aqui mesmo. Então aquela lista de 14 milhões era mentirosa. Porque agora veio do Tribunal de Contas 10 milhões. E desses 10 milhões, tem muita coisa para ser pago com os 10 milhões. E eu não fico chateado com isso não, secretário. Eu gostaria que o antecessor tivesse deixado 30 milhões em caixa. Não 10. Mas eu pergunto, por que que não pagou? Por que que não pagou certas dívidas que essa administração teve que reconhecer, que passou por aqui o reconhecimento de dívidas? Inclusive com assinatura em notas fiscais aqui do então secretário, nosso caro presidente, que foi pago nessa administração. Notas assinadas pelo o Juca, né, que também foi secretário. Mas não estou aqui criticando, não. Nós temos que esclarecer os fatos.
Montante, o vereador Fábio me informou o montante do valor que foi pago, vereador, nessa gestão da gestão passada.
Não, não tem em mãos.
Não tem.
Não tem em mãos. Mas, se for possível, podemos arrumar. Nós já votamos aqui o reconhecimento de dívida da gestão anterior do consórcio Crescim da saúde, deixada pela administração anterior. Então eu quero dizer que daqui a pouco essa administração pode deixar para a próxima administração também para pagar alguma coisa. Porque nem tudo às vezes vence dentro, durante a administração. E aquela empresa de serviços gerais que foi contratada, Flash, que se foi paga, foi mal paga. E quem paga mal, paga duas vezes. A prefeita teve que pagar de novo, senhores e senhoras. Eu quero dizer e chamar atenção aqui ao povo de casa, aos ouvintes da rádio, aquela empresa terceirizada da administração anterior, que fazia limpeza na cidade, o prefeito Odilson pagou a empresa e a empresa não pagou os funcionários. Por conseguinte, esta administração teve que pagar novamente.
Só um pouquinho. Ainda tem funcionário que não recebeu ainda.
Pois é.
Não deve.
Então, é só para vocês verem. Eu não estou aqui criticando a administração anterior, nós estamos aqui para esclarecer as coisas, porque falar 10 milhões em caixa é fácil. Mas e o que tinha para pagar? Por isso me passo um extratozinho de 10 milhões do ativo, mas e o passivo? Outra coisa, senhores, o povo não quer dinheiro em caixa. O povo quer obras. E é estranho, porque se ficou 10 milhões em caixa, como dizem, o que não é verdade, disponível, eu quero dizer, disponível, até pode ter ficado, porque veio o documento do Tribunal de Contas de 10 milhões. Ativo, eu repito. Agora, o que tinha para pagar, não veio. Por que não foram reformadas as máquinas? Agora venham reclamar que foi gasto mais de 2 milhões em reformas de máquinas. Por que não reformaram as máquinas? As máquinas ficaram estragadas. Quanto tempo? Teve uma escavadeira chamada de... como é que chamam aqui? Uma JCB, escavadeira hidráulica, ficou quase 4 anos parada aquela máquina. Uma máquina por causa de um tanque de combustível e de uma bomba injetora. Vamos ser coerentes, minha gente. Vamos pensar um pouquinho. Eu não estou defendendo nomes. Eu estou defendendo o que diz, o que dizem os papéis, o que dizem os números. Então, senhores e senhoras, nós pagamos, passou pela casa aqui essa folha de pagamento que não foi paga ali para o salário 13º dos servidores gerais vinculados à Flash. Como bem disse e lembrou nosso amigo Juarez, ainda tem gente que não recebeu. Mas a prefeita teve que honrar novamente. Foi pago. O prefeito anterior pagou a empresa. Mas com certeza pagou mal, porque tinha que vincular, ou a empresa não era inglória. Porque se a empresa recebeu e não pagou seus funcionários, é uma empresa que não merece respeito e consideração. Eu repito, se ficou esse dinheiro em caixa, tinha que ter feito mais cobras, pelo menos reformar as máquinas, todas estragadas. Repito, salve a patrola velha da cidade.
Vereador.
2 minutos.
1 minuto, Padre.
Minuto. Minhas considerações gerais, então, finais, senhores e senhores. E eu quero dizer que tudo o que vier para essa casa, que não estiver em conformidade com a verdade, eu irei buscar a verdade e aqui irei falar e relatar. Meu muito obrigado.
Vereador, a palavra nesse momento está com o vereador Vilmar Bombieri.
Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, repórter da Rádio Atalaia, meu amigo Nego, Josué, o Gelso, o Cid, a secretária e os ouvintes da Rádio Atalaia, que estão nos ouvindo. Muitos projetos essa noite, alguns projetos já votados, outros baixados comissão, e um bom trabalho essa noite aqui dessa Casa Legislativa. Quero nesse momento mandar um abraço pro Lucas Correia, lá no São Roque, que está sempre ouvindo a nossa casa, seu Ayrton, Neuro e família Correia, onde nos atenderam muito bem sábado à noite, numa festa de casamento, onde o Cid também se encontrava. Então, parabéns para a família, batalhadora, trabalhadora lá, e que luta com os seus eventos lá. Também quero aqui, então, falar do vereador que me antecedeu, dessa empresa. Verdade, a gestão passada pagou essa empresa, e eu sempre procuro me informar, e essa empresa deu mais calote em outros municípios. Verdade, seja falado aqui. Funcionários de São Miguel, secretária de Educação que está aqui também, ela fez a mesma coisa, recebeu do município e não pagou no final da gestão passada. E vou mais além, tem outros municípios também, que se for pegar, até quero pedir para o assessor jurídico da nossa casa, consultar o CNPJ dessa firma, se está operando ainda. Eu acho que é de muito interesse do nosso município entrar com uma ação contra essa empresa, já deve ter entrado, para cobrar, porque o município pagou. E muitas vezes nós vemos algumas obras que o município contrata a empresa e a empresa não toca a obra, que foi o caso do ginasião, que está até hoje lá parado, que a prefeita reativou a obra, e aonde esse vereador fazia parte do governo daquela vez. Fazia parte do governo, que nós demos andamento naquele ginásio, e o ginásio parou porque a empresa desistiu. Então, são vários fatores. Outra coisa, todos os vereadores dessa casa pediram o que ficou em caixa, faça-se justiça. Nós pedimos, qual é o valor que ficou? Porque vinha muito comentário. Estou certo ou não, vereadores que acompanharam aqui? Foi pedido.
Comecei de uma parte, vereador.
Sim.
E 10.400 e pouco veio agora. O Tribunal de Contas vai mandar o resto dentro de poucos dias. Então nós tem que, se nós não acreditar, vereador, nós tem que ir no Tribunal de Contas e questionar por que, que ele está. Será que o Tribunal de Contas vai mentir agora? Se ele não está louco.
Então assim, penso que a gente pediu para ter transparência, para a gente não estar se desgastando. Ficou, que bom que ficou dinheiro. Concordo com o vereador que me antecedeu, que deveria ser feita mais obra, se tinha dinheiro. Mas também todos nós lembramos que tinha um Covid que a onda trancou muitas obras. Parou. Transporte escolar ficou praticamente um ano as escolas fechadas. Aqui está a secretária que sabe que eu estou falando a verdade, os ônibus parados, aquela desgraça tudo. Não justifica, mas em partes, até por isso também que ficou dinheiro, porque em partes não funcionou. O país não andou. Não foi só o nosso município, os outros municípios também. Mas que isso... Então que venha o que foi pago para nós discutir democraticamente, com respeito, com educação, e a população escuta a verdade, simplesmente a verdade. A verdade sempre vai prevalecer. Não adianta que eu vim dizer aquilo que, porque o documento prova o contrário. Então vamos ser, esse aqui dessa, da saúde foi 108 mil que nós pagamos esse dia, mas também tinha outros municípios que também entraram nesse acordo, foi via Ministério Público, um negócio bem feito ali, e até eu quero questionar algumas pessoas técnicas que trabalharam na época, porque eles não pagaram, e acabou não dando tempo de saber, porque a gente não custa saber a verdade. Então, eu penso assim, que se tem mais alguma conta, alguma coisa, tragam para nós aqui nessa casa. Não é por eu ser oposição que eu vou ficar escondendo a verdade. Tem que... Nós que moramos em Camporei, estamos aqui, não é isso, Cid. Tem que ter a verdade, a população tem que saber o certo. Por que não foi feito? Faltou mais empenho do grupo gestor? Porque o prefeito sozinho ou a prefeita sozinha não faz. Tem que ter uma equipe. Que está a secretária, veio hoje, veio o pessoal aqui, e a casa fica muito feliz quando vem e esclarece os projetos. E que venham os outros a semana que vem e nós possa saber quanto é gastado em remédio, quanto é gastado em transporte, né, secretário? Porque aqui a gente aprova. A gente pede uma semana de prazo, mas aprova. Mas a gente quer também explicar para a população, porque muitas das vezes você é cobrado, e se você não sabe, como vereador, fica difícil, né? Então, são essa... Aqui o que eu tenho para falar essa noite, e quero convocar os membros da comissão, da minha comissão aí, para nós, logo após essa sessão, já dar os pareceres de alguns projetos que estão aí na casa, vai ser rapidinho, já vamos deixar pronto aí para dar um bom andamento aí na casa legislativa. Meu muito obrigado, agradecer a todos que estão aqui essa noite, os ouvintes, e que Deus possa abençoar e uma boa semana para todos nós aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Bombieri. Palavra nesse momento está com o vereador Cleverson de Jesus dos Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores aqui presentes nesse momento. A secretária Rosângela Mussolini, ao Cígio da Padaria, como é conhecido, ao meu amigo Gelson Paloschi, aos dois irmãos do meu amigo vereador Gelson Cavalheiro, popular Queco. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Itália que nos escutam nesse momento. Senhor presidente, semana passada, na segunda-feira, foi explanado aqui por mim sobre um ofício que eu tinha mandado ao executivo, pedindo para que viesse nessa casa pela segunda vez, né? Pela segunda vez aí, os gastos na Secretaria de Agricultura e DMR. Onde ano passado, no mês 10, veio, e agora esse ano novamente eu fiz o pedido aí para estar por dentro da situação de como estariam os gastos até esse momento, onde ano passado estava em R$2.700.000. Esse ano está em aproximadamente R$3.700.000 os gastos com peças e reformas de máquinas, fora o que foi pagos aí com empresas terceirizadas. Então é um trabalho do vereador aí estar por dentro de como é gasto o dinheiro público. Acredito que todos os vereadores deveriam fazer isso aí, pedir como está sendo gasto e dessa forma estar analisando posteriormente. Então fiz isso na segunda-feira, na terça-feira a prefeita esteve aqui na frente da Câmara. Acredito que ela entrou aqui dentro da nossa casa gravando o vídeo sem ter permissão do nosso presidente, até o meu conhecimento é isso que eu sei. Veio gravar um vídeo aqui dentro onde citou meu nome. Voltando um pouquinho atrás aqui, senhor presidente. Quando se trata de gravar áudios ou vídeos aqui dentro dessa casa, é proibido. Mas acredito que gravar pela tela do celular, né, para quem sabe mexer, gravar pela tela do celular, após nós sair daqui, eu acho que isso aí tem legalidade sim. Então, tem gente que está equivocada em questão aí de gravações. Existem outros meios. Como eu estava falando, a prefeita esteve aqui, então citou meu nome e largou um vídeo nas redes sociais. E o que deixa claro aí é que os vereadores aqui dentro não têm voz ativa, isso que passa pela gente. É, onde é um direito meu pedir aí como está sendo os gastos, o dinheiro público, através das secretarias, qualquer pessoa vai saber que isso tem legalidade e é um direito nosso. É um dos principais trabalhos aqui dentro do Legislativo, é fiscalizar o dinheiro público gasto pelo seu gestor. E foi isso que eu fiz. E deu para entender no vídeo aí que isso não poderia ser feito. Aqui dentro não pode ter contradição quando se trata aí do Executivo. Mas não é um vídeo que vai me barrar, que vai fazer eu parar aí de fazer meu trabalho. E eu quero que alguém prove ao contrário, enquanto isso eu vou estar fazendo. Mas eu dou muito obrigado para a prefeita aí, meu Ibope subiu bastante. Eu quero que ela venha outras vezes gravar vídeo aqui na frente. Sobre a prestação de contas do prefeito do exercício 2022, teve vereador em outras vezes aí que desafiou, falando que não tinha esses valores deixados em conta, e eu falar o porquê. Tem vereador que desafia a gente aqui dentro, falando que são mentiras, e quando a gente traz as provas, nem o ofício pega para ler. Então, esse tipo de pessoas, esse tipo de vereador, você pode mostrar números, não vai adiantar. De repente, você vai ter que fazer desenho para ele entender, né? Então, é só entrar aqui, tem o número do processo, 21-0040-5564, que se tiver alguma dúvida, é só entrar nesse número do processo, que vai estar sabendo bem certinho, né? Vai entrar aí no site do Tribunal de Contas e vai estar por dentro toda a situação. O porquê de estar explanando situações desse tipo aqui, de valores que ficaram, não faz muita diferença. Não faz muita diferença, que eu acho que quanto mais valores ficarem de uma gestão para outra, enfim, tem seus porquês, mas em algum momento para nós é muito interessante, já que também teve vereador e vereadora aqui dentro que falou na sessão passada que quer que nós prove que teve uma gestão melhor que essa, que não existiu gestão melhor que essa. Primeiro que é obrigação nossa fazer uma gestão boa, nós somos pagos para isso. Todo final do mês cai um dinheiro na nossa conta. Então não é mais nada que a nossa obrigação. Assim como qualquer empresário, ele tem que se doar para que a sua empresa continue de pé. Então não é mais nada que a nossa obrigação. Uma gestão boa, melhor gestão que está existindo, tem que mostrar o porquê. Ficou valores, então isso aqui faz parte. Mesma coisa que eu entrar numa casa nova e ter 10 milhões na minha conta, eu vou comprar todos os móveis novos. É assim que funciona. Também teve vereadora que falou que tem vereador aqui dentro que só reclama, que só fala, mas que não ajuda. E eu desafio esse vereador e essa vereadora a trazer os valores que foram trazidos por eles, por emendas. E quando eles falam isso, que tem só reclamação, que ninguém traz nada, é um desrespeito aqui com os outros vereadores. 90% dos vereadores aqui dentro foram atrás dos seus deputados nesses 3 anos e trouxeram dinheiro para a conta da prefeita. Então, se ela está tendo uma boa gestão, tem parte nossa, tem participação nossa. E, então, se tu for ver, uma coisa não bate com a outra, sendo uma boa gestão, na mesma hora estão desrespeitando nós, porque todos aqui, a maioria, trouxe valores. E tem vereador aqui que reclama, eu desafio ele a trazer na próxima sessão aqui as emendas que ele trouxe aos deputados e vamos comparar com os outros vereadores, já que ele fala que é uma gestão tão boa, que ele mostra os valores que ele trouxe. Tenho certeza que qualquer outro vereador aqui ganhou dele. Então, os que trabalham não são valorizados, os que não fazem, não trazem valores, são os bons. Então, está dessa forma aqui dentro, uma desvalorização, nós não podemos pedir nada para o Executivo indagar ele sobre uma situação, nós não temos direito. É jogar nas redes sociais, denegrindo nossa imagem. Então, aí eu peço aos vereadores aqui dentro, vão se valorizar, o que vocês tiverem que falar, falem, porque ano que vem ninguém vai abraçar vocês. Ano que vem é cada um por si, Deus por todos. E dentro da legalidade vocês peguem e façam as coisas. E dessas formas, desse tipo de coisa que está acontecendo aqui dentro, eu não vou ficar quieto. Uma porta, tenho certeza que eu não abaixo a cabeça para ninguém, só abaixo a cabeça para Deus. Dentro da legalidade e dentro do que é correto aqui dentro, eu não abaixo a cabeça para ninguém. Mas é igual está falando, assim, de alguns vereadores aqui, é bem o jeito deles de trabalhar, né? E isso aí não vai ser nós que vamos mudar. Também aqui quero deixar aqui com muita tristeza, hoje fiquei sabendo também que o amigo Gelson Paloski foi exonerado hoje da prefeitura. Uma pessoa aí que lá em 2020 ajudou a nossa prefeita a chegar ao poder e trabalhou, correu atrás para ajudar, né, essa gestão chegar, ganhar, né, as eleições. E fiquei sabendo hoje que ele foi exonerado. Mas você não está lá dentro, Gelson, porque você ganhou uma secretaria, nada disso, não é indicação, você está porque você é competente. E nesse dia de hoje você foi exonerado. E a prefeita mandando para dentro dessa casa aqui um projeto para criar mais cargos. E a pessoa que queria assumir o cargo no DMR ia ganhar 5 vezes mais que você. Então não é falta de dinheiro que ela te mandou embora, não. É jogo político mesmo. Então deixo que meu abraço a você. E é uma falta de ingratidão, é uma falta de gratidão, né, da parte dela. Mas tá tudo certo. Aqui você faz, aqui você paga. Né? Rapidinho aqui, senhor presidente, também é sobre o grupo desse Estúdio Dances aqui, da nossa amiga professora Laude. Veio um pedido de valor aqui, eu achava muito interessante que tivesse um valor, tivesse a legalidade, mas infelizmente, como o presidente falou, não tem. Mas é muito interessante, sabe? Ver essas pessoas levando o nome da cidade para outras, outro local, fazendo um trabalho bonito, mas infelizmente não está tendo suporte aí, nem para a parte de dança, nem para o esporte. Muitas pessoas me procuram, para esportistas, dizendo que precisariam de ajuda e de custo, pouca coisa, para estar levando o nome do esporte ou da dança para outra cidade e não estar tendo essa ajuda. Mas vamos torcer que as coisas melhorem, né, e ficamos aí na torcida. Seria essas minhas palavras nessa noite. Muito obrigado.
Valeu, vereador. A palavra livre nesse momento está com o vereador Gelson da Silva Cavalheiro.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os ouvintes da área da Atalaia. Quero cumprimentar o diretor, o Cid, o Gelson, meus dois irmãos ali. Quero só te dar os parabéns para o editor da educação. Eu trabalho com o povo e vou dizer aqui para o público escutar que a melhor secretaria é a sua. Melhor secretaria, comentário do povo, é a sua secretaria. E muito obrigado, senhor, vim esclarecer aqui, porque vamos esperar a secretária da Saúde, ver se ela vem esclarecer, porque eu achei até meio estranho esse projeto, senhor vereador. 3 milhões e mais 10 mil no fechado ano, agora o ano está quase acabando. Por que que não mandaram no começo desse ano para comprar remédio, que é uma falta de remédio, que, meu Deus do céu, todo dia uma reclamação, até hoje fui lá, uns tinham, outros não tinham. Então, se mandasse na metade do ano, ou no começo do ano, meu Deus, nós aprovávamos rápido esse projeto. Mas vamos analisar, vamos ver se ela vem aqui, porque até agora, quantas vezes pedimos, não veio. Nunca veio aqui dar uma explicação para nós. E também quero falar sobre um pouquinho das estradas de Sentinela. E hoje de manhã tive uma senhora que reclamou bastante de uma máquina que foi lá, em vez de arrumar a estrada, parece que estragou mais a estrada ainda. Até tenho todas as fotos aqui. Ele, em vez de abrir a valeta para a água sair para fora da estrada, abriu o que corre dentro da estrada. Tem todas as fotos aqui. Então, senhor presidente, como nós vamos viajar amanhã de madrugada, não vou me alongar muito. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Quero deixar algumas palavras também a todos os ouvintes da Rádio Atalaia. Quero aqui agradecer o trabalho do Matheus Flores, o nosso técnico da Rádio Atalaia e repórter, trabalho do José Luiz, o diretor também desta casa, nas nossas sessões, é importante. Agradecer a presença dos senhores em plenário até o momento ainda, senhora secretária, que está presente até o momento, Sidney de Domênico, que chegou no andamento da sessão. Agradecer a tua presença, Cid. Gerson Paloski também tem acompanhado toda a sessão. O Nego, irmão do nosso vereador Queco, Josué, que está presente ainda. Os ouvintes da Rádio Atalaia, que nós escutam os trabalhos dos senhores vereadores na sessão de hoje. Projetos que tramitaram na noite de hoje. Senhores ouvintes que estão presentes, os que nós escutam pela Rádio Atalaia, deu para notar que os senhores vereadores, num contexto todos empenhado para o bom andamento do nosso município de Campo Herê. Não existe, nesse mandato, na minha presidência, sequer nenhum projeto atingiu o prazo que ele pode estar nas comissões. Todos eles, graças às comissões, nós também, o entendimento, tramitaram e foram votados dentro do prazo legal. A não ser um outro projeto no qual os senhores vereadores criaram emendas ao projeto. Aí ele tem um prazo maior e até para os senhores vereadores, claro, as comissões poder planejar dentro da lei a emenda em cada um dos projetos. Então, nesta casa, senhores vereadores e vereadoras não podem aqui, nem um momento, se sentir constrangido, porque o trabalho em plenário sobre projetos é excelente. E fiscalizar, diz no Estatuto do Vereador que tem que fiscalizar, e isso, sendo situação ou oposição, é o trabalho do vereador. Em nenhum momento me sinto ofendido por a Prefeita Municipal vir nesta Casa de Leis gravar alguns vídeos, protocolar alguns documentos a pedido dos vereadores, e quero também que os senhores vereadores sejam bem recebidos também no Executivo Municipal, quando lá irem indagar alguns documentos necessários para fiscalizar, para analisar e ver de que forma foi gasto o dinheiro público. Acredito que os senhores também acharem necessário irem até o Executivo Municipal e fazer alguns vídeos e publicarem nos seus Facebook, nas suas redes sociais. Acredito que não há nenhuma lei que impede, tendo em vista que os senhores são homens públicos, eleitos pela população campoeira, como a nossa prefeita também está como prefeita municipal. Então, nós, vereadores, temos o mesmo direito também de ir no Poder Executivo e também fazer a mesma gravação e publicar também, com certeza, e mostrar o trabalho de cada um. Acredito que a prefeita municipal, tendo em vista, não esteve nesta casa em nenhum momento fazendo esse tipo de ato de gravar o seu vídeo pensando em amedrontar vereadores ou querer reprimir vereadores pelos seus pedidos, pelos seus atos. Acredito que por livre vontade dela, tendo em vista, ela esteve e fez essa gravação e publicou no seu Facebook ou no Executivo, aí onde há necessidade do entendimento dela. Eu, como presidente desta casa, quero dizer aos senhores, é uma casa pública e temos que nós, homens públicos, se sujeitar a críticas e também elogios. Temos conhecimento em município pequeno, até o Ministério Público, numa conversa comigo, numa outra gestão, disse para mim, vereador, eu entendo, municípios pequenos, vocês queiram ou não queiram, vocês fazem um movimento político quase os 4 anos. Eu entendo os municípios pequenos, é mais ou menos desta forma. Se nós acatar todas as queixas, nós não vencemos a atender a população. Por isso, é que eu muitas vezes arquivo as denúncias, porque acho muitas vezes e analiso como rancor político. Mas eu pessoalmente digo aos senhores, não queria, nunca quis de minha vontade subir à justiça comum a querer levar denúncias, porque acho, no meu entendimento, que os gestores, nós vereadores, temos que fiscalizar. E quando a denúncia há fundamento, fundamentada, nós teremos que agir. Nós, vereadores, somos fiscais do povo. Então, precisamos analisar, cada um dar um passo firme, coerente, com palavras sérias, palavras que não sejam palavras vagas. O vereador é imune na palavra. Nós não podemos falar aqui tudo o que nós queremos, nem para defender e nem para prejudicar. Quero aqui ser bem claro, dizer para os senhores que na gestão passada eu fui secretário na área da infraestrutura rural, que é o DMR. DMR é ali, quando houve o prazo para se licenciar para ser candidato na nova eleição, onde eu saí da secretaria e voltei para essa casa de leis. Naquele momento, onde eu entreguei o DMR, não estavam as máquinas em cima dos cepos. Eu era aqui dizer aos senhores que as máquinas, trabalhando, todas elas vão apresentar, durante o trabalho, em horas máquinas, problemas mecânicos. Mas no meu Quando eu entreguei, tinha duas patrolas no DMR, as duas trabalhando, estavam uma com a outra com alguns pequenos problemas mecânicos, que era, é normal uma máquina não estar 100% quando ela é, o trabalho é forçado. Tinha três caminhões dois caminhões, que são cinco caminhões no meu momento lá, que tinha alguns problemas mecânicos, mas naquele momento eu não tinha dinheiro para reformar aqueles dois caminhões. E também, quero ser bem claro, o que é a realidade tem que ser dito, a máquina JCB, que é a maior escavadeira hidráulica que nós tínhamos, quando a gestão passada assumiu, ela já estava com problema mecânico. E no meu momento eu achei por bem, pelo tamanho do gasto daquela máquina, achei por bem não colocar ela, até pelo montante de valores que eu tinha na secretaria, não colocar ela operar na mecânica, porque o gasto que eu ia ter com aquela máquina, no meu conhecimento, JCB não dá retorno. Máquinas JCB, quando ela começar a dar problema mecânico, o melhor caminho ao gestor público é leiloar ela. Leiloar e entregar o pepino para outra pessoa particular ou para outro município. Porque assumir o risco de colocar uma máquina desse valor de gasto, trabalhar, operar, de repente pode ser grande prejuízo. Nós tivemos várias reformas no rolo compactador. Posso dizer que no meu tempo também gastei valores, mas só tinha aquele rolo compactador e daquela marca, que era JCB, e também vi que aquela máquina, no meu entendimento como vereador, tem que ser leiloada. Tem que ser leiloada para não levar mais o dinheiro dos cofres públicos, porque são máquinas sem qualidade, uma máquina que o Fundan, naquele momento, lá no governo atual, naquela época, lançou aquela imensidão de máquinas JCB para os municípios, mas não tinham qualidade. E aí o que que deu? Foi o dinheiro público nas reformas, desde quando eram novos. Começaram a dar problema logo que começaram a operar e trabalhar aquelas máquinas JCB, todas elas, o município nenhum. Aqui Saltinho vendeu logo, no terceiro ano já vendeu as máquinas, leiloou e vendeu. E se não me falha da memória, tem um lavoureiro aqui, que tem uma das máquinas que era do Saltinho, que ele arrematou num leilão. Então quero dizer aos senhores que não ficou não em cima dos cepos as máquinas. Tinha máquinas trabalhando, mas com pouco recurso. No meu tempo de secretário, eu consegui a ter um certo equilíbrio com o agricultor, onde lá na frente me reelegi a vereador novamente. Então acredito que o meu mandato de secretário não foi ruim na área da agricultura, e o gasto também não foi grande. Foi aquilo que eu tinha para gastar e para trabalhar. Controlei, porque tem a folha de pagamento que nós, secretário, temos que também, ela já vem, já toda ela já comprometida. Aquilo a gente sabe que não pode de jeito nenhum ser mexido naqueles valores, e nós já sabemos o que pode e o que não pode na secretaria. Quando eu assumi a secretaria, eu sentei e analisei o que eu tinha para gastar, e gastei aquele valor. Não houve investimento nenhum grande na área da secretaria naquele momento, quando eu era secretário. E também não visitei o gabinete do prefeito pedindo mais valores, até porque eu sabia que naquele momento o nosso município estava com uma grande dificuldade financeira. Aí, passado... O que é, vereador?
Posso já posso me retirar? O senhor já está com o tempo okay, bastante...
Pode, sim, senhor. Está liberado para o senhor se retirar. Naquele momento, quando eu analisei a secretaria e saí da secretaria, eu passei a analisar e visitar os agricultores e vi que muitos agricultores me deram elogio pelo meu trabalho. Então, quero aqui dizer aos senhores e entrar também numa outra discussão dos senhores vereadores, porque eu fui da base do governo passado em nosso município. Não queria cair nesse debate de ex-administração para a atual administração. Nunca pensei que poderia ir para esse debate. Mas se nós analisarmos empresas licitadas em nosso município, seja em terceirização, seja em obras, há muitas empresas. E uma empresa só, que foi nos serviços gerais, que foi paga, mas a empresa, assim mesmo, não honrou com o seu compromisso, no qual o responsável é o município, quando o servidor público trabalhou, seja por uma empresa terceirizada, ou seja diretamente contratado no executivo municipal. Mas se nós colocar empresas que deram calote no município, nós temos mais empresas. Não queria entrar nesse debate. Mas temos aí o ginásio de esporte, que hoje a atual gestão, a prefeita municipal, está investindo um alto valor e acho necessário colocar aquela obra, até pelo que foi gasto já naquela gestão lá atrás, com a atual gestão, essa obra tem que ser colocada à disposição da população. Eu, como presidente dessa casa e vereador, quero que aquela obra, aquele ginásio, com tudo o que foi gasto de dinheiro do nosso município, sirva à população. Mas também foi uma empresa que lá foi licitada naquele mandato e que também deu calote. Então nós não podemos aqui culpar uma gestão por uma empresa que seja de mau caráter, venha ganhar uma licitação em nosso município e aí possa cair numa situação dessas aí e culpar o gestor público, porque o gestor público não escolhe empresa para vir trabalhar. A licitação é feita toda dentro da lei e essas empresas vêm para cá. Então precisamos criar um mecanismo em nosso município que as empresas, e se a lei existe, tem que ter, vamos dizer, na gíria do negócio, cacife para bancar obra, para construir, para fazer, se ela tem em caixa ou tem em conta. Eu acho que isso o Ministério Público teria que também interferir nas licitações. Porque não é possível uma empresa vir ali numa obra de 3 milhões se ela não tem um real em caixa, só tem os colaboradores da empresa, são 20. Bom, 20 colaboradores. Mas quanto é? Qual é o capital dessa empresa? Quanto é que ela tem de patrimônio? Nenhum real? Como vou pegar uma obra de 3 milhões? Então existe coisa errada. Tem coisa errada aí. Precisamos, a lei em nosso país, em nosso município também, colocar essas empresas nos eixos. No meu entendimento, é o que precisamos fazer. Acredito que tivemos e vamos ter muitas obras a ser licitadas. Dizer nesse debate também aí, no qual o vereador Bambieri comentou, e quero te ajudar mais, vereador Bambieri, quando você disse que veio a pandemia e que ficou dinheiro, sim, da gestão passada para a atual gestão, é verdade. Ficamos quase 2 anos sem poder licitar. Isso eu conversando com o ex-prefeito, ele me explicou. Vereador Teixeira, o que aconteceu não foi que eu peguei e deixei aquele montante em caixa, não, nem eu não queria. O vereador que cedeu lá, ele disse o porquê que não fez as obras, porquê que não construiu em obras. Não construiu porque a lei não permitiu. Durante a pandemia, ninguém pôde reunir 5 pessoas para fazer uma licitação e fazer a obra andar. Por isso, foi amontoando valores em caixa. Veja bem, senhora secretária, se hoje vier pandemia até o final do ano, sabe quanto a senhora, com esse projeto de lei, tramitou aqui e ia deixar em caixa, só na área da educação, R$1 milhão, R$1,5 milhão de reais. Porque não ia poder licitar, não iria poder, de jeito nenhum, gastar esses valores. E a senhora veja, então, 1 ano e meio, 2 anos. Então, por exemplo, uma vez por todas, sentarmos, se reunirmos e ver quanto ficou da gestão passada para a atual gestão e o quanto já foi feito, porque a prefeita está fazendo as obras. Está sendo construída as obras no nosso município. E nós, vereadores, queremos que tenha dinheiro em caixa. Nós, liderança política, queremos o bem do município, queremos que tenha dinheiro. Quanto mais o nosso município poder colocar e fazer obras, colocar em obras, colocar valores em asfalto, pavimentação asfáltica, em obras. Isso todos nós queremos, e acredito que todos os vereadores querem. Esse debate aí de valores, ficou ou não ficou, não é porque não está pegando bem, porque não temos nenhuma clareza. Eu fui um que assinei um ofício aqui em 5 vereadores, encaminhamos ao Executivo Municipal no início do ano passado, reconstruímos o ofício e aprovamos na gestão no início desse ano, e nós não temos claramente nada na mão hoje para dizer ficou tanto ou não ficou. Houve atrapalho para a licitação, isso tudo nós sabemos. Houve pandemia, que não deixou, a lei não permitiu mais licitar, e logo, imediatamente, quando passou a pandemia, veio a lei eleitoral. Só na lei eleitoral, da próxima, da gestão, o ano que vem nós temos eleição. Só nos últimos 3 meses, que a lei eleitoral, 4 meses, não vai autorizar nenhuma licitação de obra, acredito que, queira ou não queira, vai ficar de 4 a 5 milhões ou mais para a próxima gestão, o próximo gestor ou gestora que assumir o município em caixa, no meu entendimento. Nós sabemos do montante que em 4, 5 meses dá, sim, para ficar em caixa, sendo a lei não permite licitar obras. Então isso seria, desculpa os senhores que estão presentes, ouvintes da Rádio Atalaia, mas eu precisaria fazer essas colocações, tendo em vista que eu também sou cobrado como político, como vereador. Obrigado. Obrigado aos que estão nos acompanhando e vamos encerrar nossa sessão de hoje. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 38ª sessão ordinária, que será realizada no dia 30 de outubro de 2023, às 18h10, na sede da Câmara Municipal. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia.